Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. Hoje, provavelmente, estaremos em contato com um dos grandes escritores europeus nesse momento e na Inglaterra, realmente, um homem raro. Os pais dele eram professores de letras, ensinavam francês, e desde muito cedo esse menino, com uma imaginação ousada, não é? E o gosto por letras, começou a escrever. Vocês podem depois procurar na internet por ele, Julian Barnes. Há várias obras dele publicadas no Brasil, em português. E o estilo, a forma de escrever, a maneira de colocar as palavras, as construções de ideias, há várias peculiaridades que fazem do Barnes um grande escritor dos nossos dias. Esta obra que trabalharemos hoje, dentro do conteúdo programático que temos, chamada Pulso, ela é uma obra na qual é uma obra polêmica na vida desse autor. A crítica se dividiu quanto à obra, houve uma série de questões quanto a ela. A primeira parte foi muito combatida, ele tentou inovar, modificar algumas coisas, e alguns críticos mais próximos escreveram, inclusive, que o autor estava meio perdido, meio desorientado, mas na segunda parte, que é a que veremos aqui, ele se reencontra. Quando digo se perder e se encontrar, estou falando do autor conforme a própria trajetória dele, né? Não conforme uma régua externa. E então ele escreve páginas memoráveis. Nós vamos ver muito de perto um personagem que hoje é raro. Nós encontramos esses personagens em praças, nós encontramos esse personagem em pequenas alamedas, em feirinhas de artesanato, que é o retratista. Mas o Burns nos prega algumas peças nessa pequena novela que veremos. O retratista que ele vai nos apresentar aqui é um homem provavelmente do século XVI. Não há uma datação nessa pequena novela dele, mas pela maneira como ele se dirige a alguns elementos, a datação aproximada é lá para o século XVI. A Inglaterra, nessa época, passava por profundas transformações. Já era muito rica a Inglaterra, então. Eles lembram que eles tinham ferro, carvão, havia já, eles eram muito fortes na navegação, e os ingleses, então, da ocasião, a monarquia lá já encontrava muitos problemas, já estava enfraquecida, o parlamento era forte, houve aquela guerra civil tremenda, não é? Por conta disso, que termina depois com a execução do rei Carlos, ele vai se refugiar lá na Escócia. Aí há um acordo, os escoceses acabam devolvendo e ele é executado, não é? E logo depois tem o advento do rei Henrique, que rompe com a Igreja Católica e estabelece a própria Igreja. Aliás, é interessante, quem viajar o ano que vem para a Escócia, observe uma coisa: nós vamos entrar nessas igrejas e é muito difícil diferenciá-las de uma Igreja Católica. Praticamente, alguns vão dizer, ué, mas qual é a diferença, não é? Então o rei rompe, porque ele queria casar de novo, tinha todo aquele problema. E é num contexto anterior a isso, provavelmente em meados de 1600, final de 1500, algo assim, que é ambientada essa história do retratista. O retratista é um artesão, é um homem que desenha muito bem. Lembrem como é que era a pintura naquela época. A pintura, inclusive eu estava vendo alguns textos, alguns documentos aqui sobre isso. Que coisa interessante como era a pigmentação, não é? Tiravam de ora de animais, ora feito de minerais, ora de vegetal, os pincéis sempre com pelos de animais, né? Como se faziam os pincéis, não havia nada sintético, era uma outra forma. O problema das luzes, a pintura, vocês verão nessa breve novela os elementos que surgem, as velas, eles utilizavam velas para trabalhar à noite e tudo, a figura do retratista, e vamos conversar isso com os nossos trabalhos aqui, com o que estamos fazendo, há muitas lições importantes. Esse retratista com quem nós vamos lidar hoje é um homem que ele anda pelas aldeias inglesas com suas tintas, seus pincéis, suas telas, ele vaga pelas aldeias, então ele chega num lugar e coloca um pequeno anúncio no jornalzinho local dizendo que ele está ali, oferece os serviços dele para quem quiser contratá-lo. Contratá-lo para quê? Para que ele pinte. Lembra, não havia fotografia. Era um dos únicos registros. Então muitas pessoas tinham interesse nessa forma de documentação. Era isso que muitos deixavam, o legado que eles deixavam. A imagem deles tal para os netos, para os bisnetos, para aqueles que viriam depois para a própria sociedade. Ele fazia, alguns o recebiam e às vezes, não é? Ele colocava o retratista num lugar, num quarto da casa, mas muitas vezes ele dormia lá fora junto com os animais. Nessa ocasião, ainda havia muita reminiscência e muitas aldeias que ainda eram feudais. A transição não foi completa de uma hora para outra. E então, isso, entre outras coisas, algumas pessoas dormiam com os animais dentro da própria habitação. Era uma maneira deles poderem se esquentar no rigor do inverno, de obter calor, né? Vamos lá então. Vamos trabalhar e uma história que pode ser banal e não ter maiores interesses, uma vez que não haverá nenhum evento notável, nas mãos de um escritor como Julian Barnes, ganha outra dimensão interessante que nós veremos agora. Para o efeito dos nossos estudos, lembrem que estamos estudando já na parte bem adiantada os trânsitos, não é? Aqueles elementos que são periféricos já na estrutura de pensamento de uma pessoa, já são áreas de saída para aquilo que transcende a estrutura de pensamento. Nós já estamos cuidando disso. Então há inúmeras lições importantes aqui. Em geral, quando um de nós em casa... A Marilúcia me mandou umas fotos, ela está pintando um mosaico na casa dela, lindíssimo, né? Da viagem que ela fez ao Oriente Médio, muito lindo que ela está fazendo. Quando a pessoa faz isso, ela exerce verbos mentais, exercita isso, o que acontece com algumas pessoas? A gente conversa com esses verbos mentais, outros conversam e dão contas deles para nós. Nas páginas que seguem agora, nós teremos assim belíssimas ilustrações sobre isso, sobre esse outro que fala, sobre esse outro que exige. Vocês verão que por vezes o retratista fica quase sem espaço, sabe? E o que ele faz? Vamos lá, vamos então à obra do Julian Barnes chamada Pulso. Ele começa nos dizendo o seguinte: o Sr. Turtle havia discutido desde o início sobre o preço, $12, o tamanho da tela e a cena a ser mostrada pela janela. Felizmente, houve uma imediata concessão com relação à pose e à indumentária. Sobre esses pontos, Wadsworth é o retratista. Wadsworth estava disposto a agradar o cobrador da alfândega. Estava disposto também a lhe dar a aparência o quanto fosse de seu alcance de um cavalheiro. Este era, afinal de contas, o seu ofício. Ele era um retratista, mas também era um artesão, era pago para produzir algo que satisfizesse o cliente. Em 30 anos, poucos se lembrariam da aparência do cobrador da alfândega. O único vestígio de sua presença física depois de ele se juntar a seu criador seria esse retrato. E na experiência de Wadsworth, os clientes julgavam mais importante serem retratados como homens e mulheres sóbrios e devotos de Deus do que obterem uma verdadeira semelhança. Não era isso também que o preocupava. Muito bem, já temos alguns elementos iniciais de conversação aqui. Durante boa parte do nosso trabalho em imagens, nós fizemos a tônica, a relevância e a administração cair sobre nós. Nós em direção às imagens. Claro que em muitas aulas nós trabalhamos a força que elas possuem, a composição, que elas podem se precipitar em relação a nós e decidir coisas. Vimos também isso. Mas conversando com os senhores pelo Brasil e tudo, é notório o quanto ainda o caráter inversivo é forte na maioria dos colegas quanto a isso. Quando se fala em verbos mentais, em imagens e elementos assim, parece que nós somos senhores feudais. E as imagens estão lá para usufruto nosso, para que nós façamos delas o que precisamos fazer. Isso é um grave, grave engano da nossa época. Esse engano será desfeito aos poucos, à medida que cada vez mais pessoas exercitarem os elementos imagéticos. Cada vez mais. Vão descobrir coisas notáveis. Como essa obra mostra. Vejam, logo de início, estamos falando de um homem que tinha o dom de fazer retratos que pessoas depois apresentariam para os seus filhos, para a sociedade, um documento histórico. Imaginem a perfeição que deveria ter alcançar um retrato como esse. Certamente não estamos tratando de uma garatuja, de uma aproximação, de um afresco no qual ele vai colocar apenas elementos alinhavados. Estamos falando de um quadro neoclássico. Pois muito bem. Quando eu falo neoclássico, eu estou dizendo que a aparência desse retrato que ele fazia era quase como uma fotografia. É disso que estou falando. Tanto quanto possível, uma fotografia. Você olharia para aquilo e não diria isso uma pintura. Mas, puxa, como a pessoa está bem. Essa era a expressão. Agora vejam, é este homem que, ao ter esse dom, e quando ele é contratado, não é contratado para ele fazer o que ele bem quer. Ele é contratado para que lá do outro lado as imagens digam a ele: nós queremos que você faça isso. São as imagens que vão dizer para ele o que ele tem que fazer. E essas imagens, por sua vez, são dotadas da vontade daquele que ele vai retratar. Para algumas pessoas, uma situação dessa é tão tremenda, é tão improvável que elas desistem, elas não fazem. Mas esse homem vivia disso. É o ganha-pão dele. Ele era sozinho, ele era mudo. Por conta do tifo que ele teve quando era criança, ele era surdo. Ele perdeu a audição e nunca se casou. E era um homem de um coração muito sensível. Gostava muito de crianças. Gostava muito das pessoas, de um modo geral. E vivia sozinho ele pelas aldeias, andando com a velha égua dele, a quem ele sempre queria retratar também. E aqui a crônica inicia, essa curta novela, com ele tendo que lidar com um homem, um cobrador de impostos, que já começa a discutir preços com ele, valores com ele, etc. Muito bem, vamos prosseguir, faremos várias paradas aí durante a nossa aula hoje. Bom, ele ouviu as opiniões, as coisas, tal, Né? E esse Wadsworth, diz aqui nessa curta novela, ele tinha um caderno. Como ele não podia falar com as pessoas, por conta da surdez dele, e os sons desarticulados, ele notava que eram... As pessoas não se sentiam bem quando ele tentava emitir algum som. Ele tinha um caderninho, que as pessoas escreviam ali os comentários, o que elas queriam tal, pelo caderninho, e o resto era gestos, né, que ele fazia para a pessoa. Era a maneira como ele se comunicava. Com o tempo, ele desenvolveu uma profunda acuidade em simplesmente olhar para a pessoa e saber o que ela estava sentindo, pensando. Ele já nem prestava mais atenção em palavras. As palavras até o atrapalhavam. Retratar coletes, perucas, culotes, isso era melhor do que retratar uma opinião. Na verdade, todo um corpo de opiniões. Retratar um colete e culotes mostravam o corpo por debaixo, como peruca, chapéu, mostravam, por vezes, o cérebro por debaixo. Ele se contentaria em partir da cidade, guardar seus pincéis e telas, pigmentos, a palheta numa carreta, selar sua égua e seguir caminho pela trilha da floresta, que em 3 dias o levaria de novo para casa. Mas lá ele descansaria e refletiria e talvez decidisse viver uma vida diferente, sem labuta constante de pintor itinerante, uma vida de mascate, também de suplicante. Como sempre, ele chegou naquela cidade, achou uma hospedagem por uma noite, colocou um anúncio no jornal, indicando suas habilidades, preços, disponibilidade. Ele havia pintado a filhinha do comerciante de secos e molhados, depois o diácono, que lhe ofereceu hospitalidade cristã em sua casa, e recomendou os seus serviços ao cobrador da alfândega, que era esse Sr. Turtle. O Sr. Turtle não ofereceu hospedagem, mas o retratista se contentava em dormir no estábulo, acompanhado por sua égua, e comer na cozinha. E foi o que aconteceu. Não é? Esse cobrador de impostos da alfândega era um homem muito duro, e o retratista foi direto para o estábulo com os animais, foi lá com a régua, era lá que ele estava dormindo, comia na cozinha. E aí vai acontecer um incidente que é o grande tema da novela, que vai mudar uma série de coisas na novela. Que é um incidente, é exatamente na cozinha que esse incidente vai ocorrer. Bom, ele começa a trabalhar, e aí olhem a situação. Esse senhor, um homem da lei, um homem que exigia ser respeitado e tudo mais, exigiu que o Wadsworth, esse retratista, desse para ele o caderno onde as pessoas escreviam as coisas. Diz que queria ler os cadernos. E já foi pegando deles o caderno. Esse caderno ele não mostrava para as pessoas. Era um caderno dele. Ele guardava, inclusive ele se orgulhava de algumas coisas que as pessoas colocavam ali no caderninho dele. E ele achou aquilo assim uma verdadeira violência. Mas na Inglaterra de então, algo dessa natureza era possível, poderia ser feito. Bom. Então o Julian Barnes explica para o leitor o que está se passando. Diz: o retratista já havia lido as opiniões escritas no caderno várias vezes. Na maioria das vezes era uma expressão autêntica, e um sentimento cristão, e uma esperança piedosa. Às vezes, como agora, representava uma consternação pouco dissimulada, a ideia de que o mundo poderia conter seres com deformidades tão irritantes. O Sr. Tuttle era um desses senhores que preferia que os criados fossem surdos, mudos, cegos, exceto em situações em que lhe fosse conveniente o contrário. Certamente, senhores e criados transformaram-se nos cidadãos e empregados quando uma república mais justa foi instituída. O retratista sempre teve um carinho especial pelas crianças, por si mesmas, pelo gracioso fato de elas não darem importância para sua deformidade. Ele ficou com uma ligeira deformidade no rosto, okay, por conta do que ele viveu. E também porque ele não dava importância a isso. Ele nunca soube o que era ter uma esposa ao lado. Talvez algum dia ainda pudesse, mas teria de se assegurar de que ela já passara da idade de poder ter filhos. Ele não poderia infligir sua deformidade a terceiros. Algumas pessoas tentaram lhe explicar que esse medo era infundado, já que sua doença não era congênita, mas sim causada por uma crise de tifo quando ele tinha 5 anos. E além disso, eles insistiam, ele não havia conquistado uma posição no mundo. E será que o seu filho, independentemente de sua aparência física, também não faria igual? Bom, diante disso, qual era o grande plano dele? Se recolher, voltar para a casa dele, que era numa aldeia próxima, desenhar a égua dele, fazer várias pinturas. Era isso que ele queria para a vida dele, e viver sozinho lá no meio dessa aldeia, junto à floresta. Ele faz vários comparativos entre pintar a égua e pintar uma pessoa. Primeiro, que ele diz que uma égua não teria vaidade, não ficaria toda hora saindo da posição para ver como é que estava o desenho que ele estava fazendo, a fim de corrigir o desenho, de solicitar alguma coisa, alguma aprovação, e deixando intranquilo o trabalho. Ele disse que as crianças e os animais deixavam que ele pintasse tranquilo, mas não os adultos, que pagavam por isso. Bem, aqui eu tenho uma primeira questão para os senhores. É uma questão de trânsitos, de ventos cruzados. Então vamos a ela. No exercício de imaginação, se vocês pudessem voltar até o século XVI, XVII, e alguém, um retratista, fosse pintar um quadro de cada um dos senhores para que pudesse depois da partida ser apresentado à sociedade, aos descendentes, etc. Como vocês gostariam que fosse esse quadro? Gostariam que fosse tal qual vocês são neste momento? Alguns diriam não. Alguns diriam não, eu queria que pintasse como eu era 15 anos passados. Outros diriam, eu gostaria que corrigisse algumas coisas, uma falha que tem na sobrancelha, ou o nariz que é um pouco torto, ou o queixo proeminente poderia fazer mais suave. Cada um diria uma coisa. Algum que tem uma cicatriz diria, olha, tira essa cicatriz, não coloca. E o retratista tinha que lidar com tudo isso. Esse era o trabalho dele. Não é? Só que ele estava, ao fazer isso, ele se questionava muito, muito sobre essa questão. Não é? Sobre como as pessoas se sentiam, o que elas viviam. Ele começou a desenvolver toda uma antropologia e uma sociologia em torno das pessoas que ele atendia na época. O que segue agora é tão ilustrativo desses elementos e mostra como um homem desenvolve a acuidade em torno desses fatores. O que ele vai nos mostrar que via nem de longe este cobrador da alfândega imaginava que ele estava vendo? Nada. Esses retratos que hoje, por toda a Europa, a gente encontra em lojas de sebos têm muitos desses para vender, porque eles são em profusão, são muitos, muito, muitos. É impressionante a quantidade. Então você compra por 20, 40, 60 libras, você compra e leva para sua casa. E alguns deles são verdadeiras joias artísticas, pelo que mostram. Sabe, você para, olha para essas telas e diz, duvido que essa pessoa queria que fosse assim retratada. Só que um retratista, um homem hábil em mostrar as coisas, podia fazer facilmente passar a soberba, a vaidade e outros elementos que de fato caracterizavam a pessoa de uma maneira que a pessoa, pela própria vaidade, não veria. Ok? Então vamos acompanhar para ver isso e as lições correspondentes a isso. Sabe o que, que esse cobrador da alfândega estava pedindo para ele no retrato, enquanto ele desenhava um esboço? Que ele colocasse mais dignidade. Dignidade, ele dizia, coloque aí dignidade. Era o que ele pedia. Escreveu isso no caderno e ainda sublinhou as palavras no caderno do retratista, que ele queria dignidade. O retratista achava que já havia concedido dignidade suficiente a este senhor Turtle. Ele aumentara a sua altura, reduzira a sua barriga, ignorara as pintas cabeludas no rosto do sujeito e no pescoço e, em geral, tentou representar enfado como diligência. Ou seja, o aborrecimento, o cansaço, ele tentou não mostrar isso, mas mostrar aquela ar preocupado de quem está atento às coisas. Tentou mostrar também a irascibilidade dele como um princípio moral. E agora ele ainda queria mais. Essa era uma exigência nada cristã e seria um ato não cristão da parte de Wadsworth aceitá-la. Perante os olhos de Deus, não ajudaria se o retratista aceitasse inflar a aparência daquele homem com toda a dignidade que ele ainda mais exigia. O retratista havia pintado bebês, crianças, homens, mulheres, até cadáveres. Certa vez havia guiado a sua égua até um leito de morte, onde fora incumbido de realizar uma ressurreição, representar como vivo alguém que acabara de morrer. Entre outras coisas. Que tal essa fluência nas imagens? Que tal alguém que pode, é capaz de construir coisas desta ordem e, no entanto, depende dela de várias maneiras, seja pelos padrões da época, é ordenado a pintar não conforme lhe gostaria ou poderia de pintar, mas como deve pintar. E precisa disso para viver. Ou pelo menos acredita que precisa disso para viver. E se subordina. Uma vez, o retratista tentou, por meio de gestos e sons, se fazer entender pelos seus conhecidos mortais. Era bem verdade que certos gestos simples eram fáceis de ser imitados. Ele podia, por exemplo, mostrar como um cliente poderia posar, mas outros gestos quase sempre resultavam em jogos de adivinhação. Eram humilhantes. Enquanto os sons que ele conseguia emitir não conseguiam exprimir nem o que ele desejava, nem sua participação na natureza como um ser humano, como parte da obra do Todo-Poderoso, apesar de ser diferente dos outros. As mulheres achavam os sons que ele emitia constrangedores. As crianças viam como uma fonte de curiosidade e diversão, e os homens o olhavam como uma prova de imbecilidade. Por isso ele desistiu. Quando ele tentava emitir esses sons e via que as pessoas tinham essa reação, ele recuou e começou a usar o caderno dele. Comprou um caderno com capa de couro de bezerro, no qual todos os depoimentos e comentários eram registrados periodicamente. Só que com o tempo ele não dava mais qualquer bola para o que estava no caderno. Ele começou a compreender que os homens, de um modo geral, universal, falam coisas e são outras coisas. Falam coisas e fazem outras coisas também. Então ele desenvolveu o modo dele de estabelecer essa interseção. Uma maneira que agora, isso que ilustrativamente seriam imagens, vejam, ilustrativamente seriam imagens, não pessoas. Eu sei que vocês estudaram muito que imagens são uma linda paisagem, são paisagens bonitas, um barquinho numa enseada e outras coisas, mas de um tempo para cá, lembrem que também aproximamos em algumas obras, não é? Mostramos que para algumas pessoas, outras pessoas não são seres humanos, são coisas, são objetos, às vezes muito menos que objetos. São despersonificadas. Para algumas pessoas, o outro é uma imagem, é um verbo mental que pode ser levado para além dos princípios morais, éticos. Em cada área há entendimento sobre isso. Em algumas áreas isso constitui uma doença gravíssima, muito grave, ok? Em outras áreas isso chega a originar medo em quem assim age. Em filosofia clínica há muitas ambientações para cada um de nós. Há pessoas para as quais certos políticos não são tidos como pessoas, pelo que fazem ou deixam de fazer, condenando milhões à fome, à miséria, seja de esquerda, seja de direita ou político, alguns recuam e olham para aquele político não mais como uma pessoa, um ser humano. Se um ser humano não faria isso, e aí coisifica, né, e mal se dá conta de que o que ele está fazendo com esta pessoa foi o mesmo que ela acabou de condenar a pessoa de fazer com os outros, não é? Não se deu conta disso. Mas não é parte do tema de hoje entrarmos nisso, já vimos em outras aulas isso. Hoje o que estamos vendo é de outra ordem, é de outra natureza. Estamos só caracterizando, ok? Então vejam, em muitos momentos o retratista tinha que lidar com seres que para eles já não eram pessoas. Eram seres brutos às vezes, que não lembravam um ser humano, como a égua dele era um ser humano, como as crianças eram seres humanos, que tinham emoções, sentimentos, amor, piedade, a transcendência. Alguns eram brutos, e nesses brutos ele já via outras coisas. Vamos ao que o texto do Burns diz. Mas sua compreensão dos homens, tal como ele havia se desenvolvido, provinha menos do que eles escreviam, e mais de sua observação muda. Os homens, as mulheres, imaginavam que eles podiam modificar o significado, o tom das vozes, sem que isso fosse visível em seus rostos. E estavam enganados. O próprio rosto, enquanto ele observava o carnaval humano, era tão inexpressivo como a língua. Seus olhos lhe diziam mais do que os homens pudessem adivinhar. Bem, aí ele vai então trabalhar aqui esse senhor, o cobrador da alfândega, né? E o cobrador da alfândega, quando ele vai trabalhar, ele subitamente se levanta e diz para ele: olha, me pinte daqui, ó, e fica perto de um piano. Não é? Eu vou resumir essa parte toda. O retratista chegou até ele e disse: o senhor quer que eu pinte o senhor, sua família toda, as crianças, e mostrou uma tabela de preços para ele. Porque crianças são menores, disse para ele como era a distribuição das coisas, não é? E aí esse senhor Tuttle olhou para a esposa dele que estava ali pertinho não é? E disse, respondeu para o retratista: não, não, tu pinta só eu sozinho, não precisa pintar os outros não. Então ele, o retratista, ficou observando esse senhor cobrador da alfândega, botou a mão no queixo, ficou olhando para a própria esposa e disse para ele assim, acrescentou: e me pinte ao lado daquele piano ali. Wadsworth viu um belo instrumento de jacarandá e perguntou com um gesto se ele poderia se aproximar do piano, se esse o cobrador da alfândega. Ele então demonstrou várias poses, sentado informalmente ao lado do teclado aberto, exibindo sua partitura favorita em pé, numa pose mais informal ao lado do piano. Isso quem fez foi o retratista. Churchill tomou o lugar do retratista, se ajeitou, avançou um pé e então, depois de refletir, fechou a tampa do teclado. O retratista imediatamente pensou que não era ele o pianista da casa. Era a senhora Churchill que tocava piano. E além disso, que o desejo de Churchill de incluir o instrumento era uma forma indireta de incluir a esposa no retrato. Indireto e menos caro. Ou seja, ele queria que aparecesse o piano, que era um instrumento caro, que mostrava que eles tinham recursos, que era uma família de recursos, que ele fosse lembrado assim na posteridade, não é? O piano tinha até um pé de muito bonito e tudo. E ele queria, mas a maneira como ele lidava com o instrumento era uma maneira tão bruta, tão hostil, tão ignorante, que quem no futuro visse o retrato diria: cadê o pianista desse piano? Porque esse aí não é. Está estragando a imagem do piano ao lado dele dessa forma. Bem, ele fala que as crianças é completamente diferente quando ele pinta as crianças. A interação é outra. As crianças interagem com as pinturas. São verbos mentais que invadem a vida dele. Interagem deslocando as humanidades, interagindo em forma de síntese, de uma maneira muito profunda. E ele dedica longos parágrafos aqui a isso. No início de sua carreira, o retratista carregava pincéis, tintas nas costas, percorria a pé as trilhas da floresta como um mascate. Ele era só e dependia de recomendações, de propagandas, com quem já havia trabalhado. Era um trabalhador, era dotado de um temperamento sociável, reconhecia que seu talento lhe dava acesso à vida dos outros. Ele entrava numa casa. Uma vez instalado, seja no estábulo, nas dependências dos criados e mais raramente no quarto de um lar cristão, era tratado como convidado e tinha por alguns dias uma função reconhecida. Ele era feliz, talvez pela primeira vez na vida, quando essas coisas aconteciam. E então, sem nenhuma ajuda além de sua própria percepção, ele começou a entender que tinha mais do que uma mera função. Ele tinha a sua força própria. Bem, aqui o Barnes vai nos levar agora àquela dimensão de quem trabalha com imagens, trabalha com verbos mentais e começa com a profundidade dos trabalhos a entender as coisas de outra forma. Não se acha simplesmente alguém que vai sustentar um pincel. Alguém que vai desenhar um perfil. Já compreendeu que a função e o trabalho dele vai muito além disso. Assim como um dicionarista existencial, alguém que vai documentar, um arqueólogo das emoções, da existência, o trabalho dele vai muito longe. Vamos ouvir o que o Barnes diz sobre isso. Não era algo que as pessoas que contratavam o retratista iriam admitir, mas os olhos delas confirmavam isso. Aos poucos ele percebeu a verdadeira função do ofício que ele tinha. O cliente é o chefe, exceto quando ele, James Wadsworth, era o chefe do cliente. Para começar, ele era o chefe quando seu olho discernia o que o cliente preferia que ele não soubesse. O que será isso? Quer dizer, o retratista chegava, a pessoa dizia, olha, vou te pagar, estou doente, preciso deixar para meus filhos o retrato e tal, então você faz um retrato assim, assim, assim. O que será que o retratista, nesse contato com a pessoa, se dava conta? Bom, não quer que eu mostre determinada coisa. Uma vez que a pessoa sequer disse isso, como ele interagia com as famílias e com tudo, ele rapidamente tinha acesso. Vejam o que as pessoas não queriam que ele soubesse: o desprezo de um marido, a insatisfação de uma esposa, a hipocrisia de um diácono, o sofrimento de uma criança, a satisfação de um homem de ter o dinheiro da esposa para gastar, o interesse de um marido pela jovem criada, grandes problemas em reinos tão pequenos. Além disso, o retratista percebia que quando acordava no estábulo e tirava os pelos do cavalo de suas roupas, depois se dirigia até a casa, pegava o pincel feito de um pelo de um outro animal, ele se tornava mais do que as pessoas imaginavam. Aqueles que posavam para ele e o pagavam não sabiam realmente o que o dinheiro deles podia pagar. Eles sabiam o que havia sido acordado: o tamanho da tela, a pose, os elementos decorativos, o pote de morango, o pássaro preso por um barbante, o piano, a vista da janela. E desse acordo, eles inferiam que tinham domínio sobre a situação. Mas esse era exatamente o momento em que o domínio se transferia para o outro lado da tela. Até aquele momento de suas vidas, eles só haviam se visto nos espelhos, e nos espelhos de mão, na face convexa da colher e vagamente na água parada. Dizia-se até que os amantes eram capazes de ver seus reflexos nos olhos do amado, mas o retratista nunca passara por essa experiência. Todas as experiências dependiam da pessoa em frente ao espelho, da colher, da água, do olho. Quando o retratista entregava os retratos ao cliente, era normalmente a primeira vez que eles se viam como uma outra pessoa os via. Às vezes, quando o retrato era apresentado, o retratista detectava um arrepio súbito na pele daquele que foi o modelo, como se ele estivesse pensando: mas então é assim que eu sou? Era um momento de grande gravidade, essa imagem pela qual ele seria lembrado quando estivesse morto. E também havia outra questão grave além dessa. Wadsworth não se considerava presunçoso quando seu olho lhe dizia qual era o próximo pensamento do modelo. É assim que o Todo-Poderoso me vê também? Antes de aprofundarmos agora muitíssimo essa questão, vou parar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre o que trabalhamos até aqui. Bem, após essas considerações, agora vamos de fato aos elementos de maior complexidade. Até este momento as coisas estão definidas, nós temos de um lado o retratista, essa pessoa simpática no modo de ser do Wadsworth. Do outro lado, temos esse cobrador de impostos, que é um homem bastante duro e embrutecido pela vida, não é? Essa maneira de ele lidar. E temos entre eles o elemento de interseção, a tela, para a qual ele foi contratado para pintar essa tela a óleo. E estamos vendo esses elementos. Só que um homem que trabalhou a vida inteira e para o qual fazer um retrato não é simplesmente colocar garranchos e linhas e sem se importar, para ele isso vai muito além. Observem, por vezes o quadro, a tela, será tão mais forte que o homem que contratou para pintá-la e o próprio retratista. Há coisas que durante a construção da tela, nessa interseção de mundos e de coisas, a própria construção da tela às vezes exige coisas. Ele pode errar um movimento e ter que colocar um móvel, uma outra coisa, e a partir dali a tela já pedir outros elementos para que a composição fique adequada para o que está sendo dimensionado. Em outras ocasiões isso ainda vai muito além. Como veremos a partir daqui o que vai acontecer, ok? Vamos lá então. O retratista estava fazendo sua ceia, satisfeito com o dia de trabalho. Ele havia terminado de pintar o piano. A perna estreita do instrumento, que corria paralela à perna corpulenta de Turtle, terminava em uma pata dourada, que Wadsworth tivera uma certa dificuldade de retratar. Mas agora ele podia relaxar, estirar-se perto da lareira, se alimentar e observar a companhia dos criados. Havia mais do que se esperava. Um cobrador de alfândega podia ganhar 15 dólares por semana, o suficiente para manter uma criada. Porém, o cobrador tinha uma cozinheira e um menino que tomava conta do jardim. Como Turtle não parecia ser um homem pródigo com seu dinheiro, Wadsworth deduziu que era a parte da senhora Turtle que permitia tal luxo doméstico. Uma vez que eles se acostumaram com sua deformidade, os criados lhe tratavam de maneira familiar, como se a sua surdez o tornasse igual a eles. Era uma igualdade que Wadsworth concedia de bom grado. O menino do jardim, com olhos de terra vermelha queimada, se incumbiu de diverti-lo com truques. Esse menino, que era jardineiro, eles estavam todos na cozinha, tinha fogo e tal, e ele estava feliz com eles. E o menino começou a fazer truques mágicas para ele. Gostou dele, né? Uma pessoa agradável e tal. O retratista tinha acabado sua sopa e estava se aquecendo em frente à lareira, um elemento com o qual o Sr. Churchill não era generoso nas outras partes da casa, quando teve então uma ideia. Ele pescou um pedaço de madeira carbonizada no meio das cinzas. Tocou o menino jardineiro no ombro para que ele ficasse parado onde estava. Então, tirou um caderno de desenho do bolso. A cozinheira e a criada observavam o que ele fazia, mas ele as afastou com a mão, como se quisesse dizer que esse truque em particular, aquele que ele ofereceria ao menino em agradecimento, não funcionaria se elas estivessem olhando. Era apenas um croque, ou seja, só poderia ser isso mesmo, com seus traços toscos, mas continha uma certa semelhança. Ele arrancou a folha do caderno, deu ao menino. O menino ergueu os olhos na sua direção com uma expressão de espanto, de gratidão. Repousou o desenho na mesa, segurou a mão de Wadsworth, que havia feito o desenho, e a beijou. O retratista pensou: eu deveria sempre pintar as crianças. Ficou olhando o menino. Ele quase não percebeu as risadas e os tumultos das duas ao examinarem o desenho do menino. E depois o silêncio que parou no ambiente quando o cobrador, atraído pelo barulho, entrou na cozinha. O retratista viu Turtle ali parado, com um pé na frente, como no retrato, sua boca abrindo e fechando de uma maneira nada digna. Viu como a cozinheira e a criada se recompuseram em um comportamento mais decoroso. E viu também o menino, que, alarmado pelo olhar do patrão, apanhou o desenho e, com modéstia e orgulho, entregou-o ao patrão. Turtle pegou o desenho calmamente, examinou o papel, fitou o menino, depois olhou para o retratista, fez que sim com a cabeça e deliberadamente rasgou o papel. Jogou-o no fogo, esperou até que estivesse em chamas, disse algo a mais, se virando ligeiramente para o retratista, e saiu. o retratista viu o menino chorar. Próximo capítulo. No próximo capítulo, o retratista havia terminado. Tanto o piano de jacarandá quanto o cobrador da alfândega estavam radiantes. O pequeno escritório branco enchia a janela na altura do cotovelo do Sr. Churchill. Não que houvesse uma janela de verdade lá, não havia. E nem que houvesse qualquer escritório de aduana que pudessem ser vistos da janela. Mesmo assim, todos compreenderam essa modesta transcendência da realidade. E talvez o cobrador, segundo sua própria opinião, só solicitou uma transcendência similar da realidade quando exigiu mais dignidade. Ele ainda se curvava sobre o retratista e gesticulava sobre a representação de seu rosto, busto, perna. Não importava que o retratista não pudesse ouvir o que ele dizia. Ele sabia exatamente o que significava e também o quão pouco tudo isso significava. De fato, era uma vantagem não poder ouvir, pois os detalhes iriam sem dúvida deixá-lo ainda com mais raiva do que ele já estava. Bom, o retratista pegou o caderno e escreveu para o homem: olha, o senhor combinou comigo de me pagar pelos 5 dias de trabalho, e então você me pague agora, porque amanhã eu termino esses detalhes e vou-me embora. Era muito raro o retratista tratar um cliente com tão pouca deferência. Não seria bom para sua reputação no condado, mas não se importava mais. Ele ofereceu a pena ao Sr. Churchill, que não se dignou a recebê-la. A pena para escrever no caderno, né? O que ele... Em vez disso, saiu da sala. Enquanto esperava, o retratista examinava a obra. Foi bem executada. Proporções agradáveis, cores harmoniosas e uma semelhança dentro dos limites da honestidade. O cobrador deveria se dar por satisfeito. Sua posteridade estava registrada e o seu criador, supondo que o céu estivesse ao seu alcance, não o repreenderia demasiadamente. Aí, nesse momento, volta lá o cobrador da alfândega com o dinheiro, uma parte do dinheiro apenas, metade, deu a ele, deu 2 velas, porque lembra, a iluminação lá à noite era vela, para ele poder terminar ali o trabalho dele no outro dia. O retratista então volta para a cozinha e para comer com os criados da casa, mas o ambiente agora é outro. Não que eles estivessem culpando o retratista pelo que aconteceu, mas estavam melindrados. O menino estava num canto, ali a cozinheira também estavam receosos pelo que tinha acontecido. Tinham medo. O retratista não achava que eles o culpassem pelo que aconteceu, pelo incidente com o menino jardineiro. No máximo, pensavam que sua presença os induzira a um juízo errôneo e eles haviam aprendido a lição. Era assim, pelo menos, que o retratista via a situação, e ele não imaginava que o significado estaria mais claro se ele conseguisse ouvir ou ler os lábios daquelas pessoas. E, na realidade, se pudesse fazê-lo, talvez fosse tudo ao contrário. O que ele fez, então? Observem, alguns, quando a gente fala vamos trabalhar verbos mentais, vamos trabalhar elementos imagéticos, se colocam na posição de um retratista que é um verdadeiro tirano. Um retratista que vai lá e vai dizer: eu vou fazer as imagens assim e elas vão se comportar desta maneira, vão me agradar, vão fazer isso, vão fazer aquilo. E além disso, na perfeita tirania de todos os atos, ainda inviabiliza tudo que está ao redor. Completamente diferente do que está fazendo esse retratista. Veja, ele reconhece o poder e a força desse homem aí, desse cobrador da alfândega. Sabe que se afrontá-lo qualquer coisa, ele pode até demitir o menino e essas mulheres que precisam do emprego, do trabalho para viver. Ele é prudente. Ao mesmo tempo, o outro pede para ele, faça com dignidade. Ele diz, bom, eu vou fazer até um ponto, até o limite da honestidade. Não é? E faz isso com os recursos de retratista que ele tem. Já que é uma documentação para o futuro, ele mostra o homem com uma certa dignidade, mas outra parte que o futuro olhará e vai dizer, está posando, isso é pura vaidade, um homem que nem toca piano. Imagina se um pianista ia posar do lado do piano com a tampa fechada cobrindo as teclas. Nunca. Um pianista faz questão de estar junto de suas teclas, de suas cordas e junto do seu piano, e não dissociado dele. Não faz do piano uma coisa. Um pianista trata o piano como uma parte de si. É completamente diferente. Então, dentro do que era honesto, ele disse, está aqui, ó, já que é para ser honesto, então, tudo isso ele fez. E ele interagiu com tudo que estava ao redor, que de certa maneira colabora com os verbos mentais, com as imagens, com as construções e tudo mais. É outra forma de interação, não é? Se nós estivéssemos com esse retratista e disséssemos para ele, ah, isso tudo é só um desenho, é só uma pintura. Pintura para nós, não é? Desenho para nós, para ele não. Para ele isso é vida, isso pulsa, isso é parte da existência, é outra dimensão de coisas. Imaginem pessoas que aprendem a trabalhar verbos mentais, imagens, terapias por imagens, como na oficina de amanhã que nós vamos fazer. Imagina as pessoas que adquirem essa fluência e começam a compreender que muitas vezes eles fazem uma parte do trabalho. A parte maior é o trabalho que faz. São os seres que foram oriundos, que alguns até já eram existentes, eram seres pré-existentes, que se propagam e que constroem todo o resto. O retratista desta vez escolheu com mais cuidado um pedaço de carvão e com seu canivete raspou a ponta, deixando bem afiado. Então, como o menino estava sentado bem à sua frente, imóvel, mais por apreensão do que por um senso de dever, o retratista o desenhou novamente. Quando terminou, arrancou a folha do caderno e com os olhos grudados no menino, mimicou o ato de esconder o desenho debaixo da camisa. Entregou o desenho ao menino por debaixo da mesa. O menino imediatamente fez como havia visto e sorriu pela primeira vez naquela noite. Em seguida, apontando o pedaço de carvão antes de cada tarefa, o retratista desenhou a cozinheira, desenhou também a criada. Cada uma delas pegou a folha e escondeu o desenho sem olhar. Então ele se levantou, apertou suas mãos, abraçou o menino e voltou para seu trabalho noturno. Mais dignidade, ele repetia para si mesmo, enquanto acendia as velas e pegava os pincéis. Então, um homem digno é aquele cuja aparência sugere uma vida de reflexão. É aquele cuja fronte expressa essa certeza. Tudo isso ele conversava com ele. Ok? Vejam, por favor, observem os trânsitos. Ele não está conversando apenas com o cobrador da alfândega, ele está conversando com a própria tela que ele está fazendo. E a tela devolve para ele esses elementos. Ele olha para a tela e o desenho que está na tela diz para ele, mas não é assim, é diferente disso. E ele tem que fazer essa difícil conversação nessa construção. Havia agora uma melhora a fazer. Ele mediu a distância entre as sobrancelhas e a linha do cabelo. Bem no meio, paralelo ao globo ocular direito, desenvolveu a fronte, um aumento, uma elevação, quase como se algo começasse a crescer. Fez o mesmo acima do olho esquerdo. Agora ficava melhor. Mais dignidade. Também era inferida pelo aspecto do queixo. Não que houvesse nada de patentemente insuficiente com o maxilar de Tuttle, mas um discernível início de barba talvez ajudasse, uns retoques na ponta do queixo, nada que pudesse suscitar algum comentário ou ofender. Era apenas uma indicação. E talvez outra indicação fosse necessária. Ele seguiu com os olhos a perna robusta e digna do cobrador, da canela com as meias até o sapato afivelado. Depois seguiu a perna paralela do piano, a tampa do teclado fechada até a pata dourada, que havia atrasado tanto seu trabalho. Talvez todo esse problema pudesse ser evitado. O cobrador não havia especificado como o piano deveria exatamente ser retratado. Se uma pequena transcendência fosse empregada à janela, ao escritório da aduana, por que não também ao piano? Então ele desenha ali onde estão os pedais do piano, ele desenha de uma maneira que parece a pata de um jumento. Sabe? Mas para um pianista exímio, assim veria. E não gostaria daquilo. Mas não aquele homem que estava tão preocupado no piano reluzente que apareceria para todo mundo e mostraria como pode um homem ter um piano tão caro de jacarandá numa época daquela. O hábito, a prudência o impulsionavam a apagar as duas velas que lhe haviam sido dadas. O retratista decidiu, no entanto, deixá-las queimando. Agora elas pertenciam a ele, ou pelo menos ele pagaria por elas em breve. Foi até a cozinha lavar seus pincéis, guardou-os o material na caixa de pintura, selou a égua, amarrou a charretinha nela. Ela parecia tão feliz, a égua, de partir dali quanto ele estava. Antes de eu prosseguir para o que vai acontecer, alguns de vocês têm feito trabalhos muito profundos aqui no curso, né? Eu converso com um, com outro, fora da aula, e sei que alguns estão fazendo as meditações por semioses cruzadas, compraram um caderno, começaram a escrever, outros estão fazendo por música, outros por meditação, outros por outros caminhos, cada um conforme sua estruturação. E sempre eu pergunto, né, como é que você está fazendo, como é que isso está se desenvolvendo, sempre eu procuro acompanhar, ver o que se passa. Há uma melhoria muito grande, um crescimento, um desenvolvimento muito promissor, que ao escolher obras como essas, nós podemos ainda aprofundar, desenvolver mais. Né? Vocês estão observando os ensinamentos que uma obra dessa nos traz. Não é? E olhem que poderia ser simplesmente um pintor que tanto faz fazer a sua obra de qualquer jeito. Observem o que é ser um mestre em verbos mentais, nas construções imagéticas. Observem o quanto há de vida nisso. Algumas pessoas na nossa época deixam os pensamentos que lhes fluam de qualquer maneira. Lembram dos cursos que nós fizemos, a educação do pensamento, vários workshops e seminários que já fizemos sobre isso? Eu fico surpreso como alguns, que em suas áreas são proeminentes, se destacam, e são tão negligentes quanto a esses aspectos. É assim, é algo que se esse pensamento fosse traduzido em voz alta e saísse pela caixa de som do seu automóvel, alguns ficariam realmente muitíssimo preocupados pela qualidade, pelo caráter bruto e insidioso com que constroem verbos mentais, achando que isso é impune. Ora, vocês mesmos, por favor, considerem, se vocês fazem isso, como se sentem subjetivamente logo em seguida. Completamente desarvorados, completamente devastados, péssimos, e ainda alguns, como se não bastassem, perguntam: por que me sinto tão mal? Ora, se sente tão mal porque é óbvio que vai se sentir assim. Repetindo algo que já falamos mais ou menos umas mil vezes: se a sua índole, se a sua construção interna é pelo caminho da poesia, das flores, das primaveras, não que isso é mais certo ou mais errado, melhor ou pior que outros caminhos, mas se esse é seu caminho, o que está você fazendo, fazendo-se de retratista de coisas terríveis? Afaste-se de lá. Outros vão fazer aquela estrada, não você. Ocasionalmente eu sei que a vida pesará e nós não teremos talvez a escolha para isso. Mas e na maior parte dos casos, quando temos escolha? Qual é a justificativa para isso? É o hábito? É o fato de achar que isso será impune? Me digam, quando foi impune? Quando foi? Nunca foi. Aquele que interage com verbos mentais, que constrói, que faz esses exercícios todos, eu acho que precisa ser prudente, cuidadoso, não é? Precisa cuidar desses elementos. Cuide, ok? Vocês têm estudado muito desses meses todos de 2019, desde janeiro, vários elementos de profundidade. Cuidem, tenham prudência, não é? Caminhem conforme vocês têm aprendido, historicidade, exames das categorias, a estrutura do pensamento. Os resultados falam por eles, não os resultados circenses, pirotécnicos, de teorias mágicas e cheias de elementos frustrantes depois. Nada, não é nada disso. Não há mágica, há trabalho. Trabalho continuado, aprendizagem, crescimento. É isso, essa é a estrada. Ok? Vou desligar o gravador para que vocês possam colaborar com reflexões sobre isso que vimos até aqui. A partir então de tudo isso que conversamos, que vimos, fica mais evidente esses caminhos, não é? E os cuidados. Aquele que constrói seus verbos mentais, seus elementos imagéticos, dependendo do que constrói, às vezes delega, abre mão, ou mesmo muitas vezes pode acontecer de ser tomado de suas premissas. Considerem, por exemplo, uma pessoa como na pequena novela que estamos vendo, que vão além desse cobrador da alfândega, alguém que seja muito mais, segundo os nossos padrões de época, muito, muito mais difícil, alguém que realmente tracione, que destrua muito mais coisas, etc. Acham que numa hora você vai chegar para ele e dizer, olha, a causa de todo esse teu sofrimento, essas somatizações, essa miséria que se tornou a tua vida, você passa o dia bebendo, você está se destruindo, tá? Tudo isso aí se deve em grande parte ao mundo que você construiu, suas ideias de violência, suas ideias de medo, suas ideias caóticas muitas vezes, sempre com desconfiança, você construiu a maior parte disso. Acho que ele tem condições de ouvir. Por que acham que o autor Burns nos colocou numa grande intuição nessa novela dele, um retratista que não ouve? Viram, se esse retratista ouvisse essas palavras e outras de justificativas furadas, de endossos de coisa nenhuma, isso tudo ia distraí-lo naquilo que é essencial, nesse contato da alma dele com o coração dele, com as crianças, com as pessoas, de fato. Ele não teria nada disso. Mas por ter, vejam, ele sente alívio a hora de ir embora. Ele quer pegar o dinheiro dele e ir embora dali. Quer viver a vida e diz que a própria égua dele está feliz também de ir embora dali. Eles querem voltar para a floresta, para a aldeia deles. Voltando então, a pessoa que foi, mesmo que ouça, vamos supor que já está no desespero, já está esse cobrador da alfândega já muito pior do que esse personagem que ele colocou, já está completamente devastado a tal ponto que diz, olha, me ajuda, tal. E nos estende a mão. Como ajudá-lo? Acha que ele vai entender qualquer ajuda que é colocada para ele? Ele vai entender uma ajuda, por exemplo, se você resolver arrumar o piano dele para que ele pose para mais um quadro, coisas assim. e não a ajuda de fato que o tiraria daquele inferno e tormento. Ele já nem reconhece a luz, ele tem medo já da luz, ele confunde tudo. A alma está devastada. Ele já não entende. E aquilo tudo que ele construiu, os medos, os desesperos, os horrores, agora são tão fortes, esses verbos mentais. Esses elementos que eram imagéticos, agora são tão concretos. Estão atrelados a todas as coisas. Os pássaros já não cantam. Ele se irrita com a cantoria dos pássaros. Ele teme o riacho que passa perto da casa dele, porque quando chove ele acha que até a casa será levada. Tudo agora virou do contrário. Ele não tem mais força onde ele está. Para ele ser sujeito da ação de tal modo que ele faça recuar essas forças. Elas agora é que são sujeitos. As imagens, os verbos mentais agora é que dizem: você sentirá isso, você fará aquilo. Ele não tem mais qualquer força de interação. Vejam a prudência, o cuidado que devemos que ter para toda a vida. Aquele que descreve que passa seu tempo fumando seu cachimbo numa linda enseada, numa cadeira de palha, ao entardecer, enquanto o sol vai adormecer, ele vê os últimos passarinhos se recolher, sente a brisa no rosto. Esse, vocês acham que isso tudo veio do nada? Isso tudo vem de construções, de interseções, de interações. Muitas vezes a nossa parte é deixar que isso entre nos nossos corações. Outras vezes a nossa parte é colaborar na construção dessas coisas. Outras vezes são outros movimentos. Vamos pesquisar, vamos ver como interagir, como fazer, como melhorar esse sistema, esses quadros todos. É trabalho, isso exige trabalho, estudo, perseverança, temos que descobrir caminhos, inventar caminhos, nem sempre serão fáceis. Muitos se perderão nessas estradas porque são negligentes, são levianos, tomam licenças achando que têm o direito a elas, desde uma pedra que está no chão até um planeta bruto que você vê no céu, todos merecem respeito. São seres, são criaturas. Nós, seres humanos, fazemos várias distinções. Aquele é inanimado, não tem vida, não sente. Ora, quem está dizendo isso sou eu, não o planeta, coitado, que não tem nada com isso. Nós, filósofos, então, que já falamos pelo mundo, Heidegger, dizer que só nós, seres humanos, é que temos a capacidade do raciocínio, da racionalidade, da memória, de tudo mais. Que isso? Podemos descobrir que vários animais têm uma inteligência superior à nossa, por um critério diferente. Não vamos ficar nada bem com isso. Aqueles que se acham o centro de todas as coisas, acho que não vão gostar muito disso. Então, as prudências. Vamos agora ao final da história, devido ao adiantado da hora. Então, ele deixou as velas ali, porque ele queria deixar iluminando, não é? Enquanto ele arrumava as coisas e tal. Foi embora sem receber, o homem não pagou a outra parte dele, mas ele não se importava, ele queria ir embora mesmo, não é? Aí ele diz: quando eles estavam saindo do estábulo, ele viu as janelas, delineadas ao longe pela luz das velas. Imagine só como deve ter sido bonito isso que ele viu, com o olhar do retratista ainda, não é? Que poderia interagir, colocando, retirando coisas. Ele se içou até a sela. A égua se ajeitou embaixo dele e ele sentiu o ar frio no rosto. Ao amanhecer, dali a uma hora, o seu penúltimo retrato seria examinado pela criada que apagava as velas gastas. Ele esperava que houvesse pintura no céu. Porém, mais do que isso, esperava que houvesse surdez no céu. A égua, que seria o modelo de seu último retrato, achou o próprio caminho pela trilha em direção à floresta. Depois de um tempo, longe da casa do Sr. Tuttle, Wadsworth, o retratista, gritou dentro do silêncio da floresta. Fim da novela. Provavelmente ele terminou a pintura, né? E deixou a pintura, talvez não com tanta divinidade como o homem queria. Talvez um pouco menos. Eis esta bela novela, O Retratista, desse escritor Julian Barnes, publicação da Rocco aqui no Brasil, Pulso, uma bela obra. É, dentro dessa obra também tem o Jardim Inglês, que é belíssimo, tem a Harmonia, é outra novela muito bonita que tem aqui dentro, que vocês podem depois ver. Aqui vou desligar o gravador para que a gente possa trocar ideias, reflexões, considerações sobre o nosso trabalho realizado hoje.